Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos na área e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio número 89 do Conversa e é o segundo episódio da série sobre ESG. Você está sabendo que a gente está agora em novo formato, né? 4 episódios de uma série temática, essa primeira série ESG. Hoje trataremos do E, Environment, ações e comportamentos ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade ambiental. Se perdeu o primeiro episódio, que a gente desenha um panorama geral do ESG, volta ali no teu tocador e ouve o episódio número 88. Ouve lá primeiro que vale a pena. Nessa temporada, seguimos em parceria com GZH. Segue lá o Instagram, @conversadefundamento e também os canais de GZH para ficar ligado nas novidades e nos novos episódios do nosso podcast. Gravando aqui na ATL House, a Casa da Atlântida na PUC, comigo na bancada, Osmar Tomás de Souza. E aí, Osmar?
Oi, Eli, tudo bem? Olá, pessoal.
Tudo tranquilo. E para contribuir nesse debate, temos alguém que está muito ligada nesse assunto, gosta de cobrir essas pautas, estava me confidenciando aqui que não é especialista, mas é modéstia dela, tem bastante coisa para falar sobre isso, jornalista de economia de GZH, Jane Guerra. Tudo bem, Jane?
Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite de novo para voltar aqui no Conversa de Fundamento.
Recorrente, segunda vez já, né?
É.
Tá bem, obrigado.
Reincidente.
Por ter vindo. Reincidente. Valeu, Jane. O cenário geral do ESG, que discutimos no episódio passado, trata de criar um novo cenário de responsabilidade que as corporações devem ter com a sociedade em que atuam. O E, em particular, trata de questões ambientais. Fundamentalmente, estamos falando dos impactos da operação da companhia sobre meio ambiente, tanto por eventuais externalidades negativas da produção, ou seja, aquilo que o processo produtivo causa ao meio ambiente, como pela própria eficiência no uso dos recursos naturais que, eventualmente, essa companhia precisa lançar a mão para produzir o seu produto ou ofertar o seu serviço. Quando se fala em ESG, é bastante comum essa ideia vir carregada com esse E de meio ambiente, quase que como se ESG fosse apenas sustentabilidade ambiental. Não é, mas ainda assim, os elementos que geram essa percepção são bastante claros. Mudanças climáticas, poluição e pressão no uso e exploração de recursos naturais acendem um alerta máximo, tão intenso que a própria concepção de capitalismo moderno entra em discussão. Hoje se fala, por exemplo, em capitalismo consciente. Algumas questões importantes aqui. Está funcionando o ESG, essa parte do E especificamente? Estamos conseguindo medir? Já é perceptível no negócio? Ou a gente corre o risco de virar um green label, um greenwashing, esse conceito mais vazio, que pouco significa e mais atrapalha do que ajuda? É sobre isso que a gente quer falar, vem com a gente. Muito bem, como de hábito, eu queria começar com a convidada externa, Giane. Não é jogar o abacaxi no colo dos outros, mas é começar a conversa sempre com uma questão de etiqueta com quem está nos visitando. Tu faz uma cobertura muito ampla de economia, várias dimensões, vários assuntos. Tu é uma profissional multitarefa, a gente estava falando aqui fora do ar agora, né? São várias frentes de atuação e tal. Eu tava te perguntando como é que eu te acredito. Falou, olha, jornalista de economia engloba mais, né? Mas eu sei que tu gosta e cobre bastante a área ambiental, né? Então vai ser muito legal te ouvir. Eu queria começar te perguntando. Eu noto, e eu te acompanho, que tu tem feito cobertura cada vez mais sobre esse assunto, tem falado cada vez mais sobre esse assunto. Isso é resultado do que tu observa no mercado ou é um pouco da tua vontade de estimular essa discussão? Ou é um pouquinho dos dois, assim?
É bem mais da minha vontade de estimular a discussão, tá? Porque não é um assunto que gere grande audiência, infelizmente, tá?
Isso tu nota na reação do teu público?
Sim, sim, porque monitoro métricas em tempo real, inclusive, de audiência de assuntos. Não é... Tá? Mas o meu desafio como comunicador e por entender que esse assunto é importante é torná-lo, deixá-lo de um jeito atrativo para ter uma audiência mínima. E continuar falando porque eu entendo que é importante para a sociedade. Em vários momentos hoje no programa vocês vão sentir que eu me posiciono até um pouco rabugenta em relação a essas coisas. Porque tem muita iniciativa falsa aí. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, mas tem muita iniciativa que é o greenwashing que a gente vai detalhar. Né?
Muito bem. Osmar, eu queria a tua fala de abertura aí. Como é que tu tá percebendo? Tu teve aqui conosco no primeiro episódio, a gente falou de ESG geral, e eu me lembro, e quem tá nos ouvindo, volta lá pra confirmar o que eu vou falar, Osmar acho que foi o mais pessimista da bancada, né? E olha que tirar esse posto de mim é difícil, hein? Por que isso? No E, tu tem essa mesma percepção?
Juntamos um pessimista e uma rabugenta, tá tudo bem.
Vamos alegrar,
tá tudo bem.
Vamos alegrar, minha gente.
Tá tudo bem.
Vamos alegrar. Bom, o meu pessimismo que eu expressei naquela ocasião é porque... A cada temporada a gente tem o surgimento de uma nova sigla, de uma nova corrente, uma nova abordagem, uhum. E a preocupação continua sendo a mesma, a discussão sobre sustentabilidade. E eu apontava um pouco na época, e eu acho que em relação ao E não é muito diferente, né? Quando a gente fala do geral ou do E, há uma exigência que me parece que é irreversível. A gente falava da exigência que vem dos mercados, assim, tem muita... pressão de consumidores, tem muita gente boicotando produtos. Enfim, tem uma tendência que está por aí que eu acho que vai avançar. O meu pessimismo é porque eu acho que às vezes, quando surge da iniciativa privada, que eu acho que é uma coisa que é interessante, às vezes, eu citei isso talvez na ocasião, há um certo ranço quando tu tenta colocar, por exemplo, o setor público para ajudar a pensar medidas políticas, avanços, alternativas, etc. E eu acho que esse é um tipo de debate que é tão importante que ou tu coloca todo mundo dentro, ou tu vai ter dificuldade de acompanhar, vai ter dificuldade de ver transparência, que a coisa realmente está sendo bem feita. Uhum. Tu acabaste de falar da questão de maquia, né? Eu dou uma maquiadinha e digo que é ESG. Uhum. Pô, mas para que isso não aconteça, tu precisa realmente ter transparência, precisa ter muita gente dentro desse pacote. Então, eu não sei se eu sou pessimista, assim, porque eu acho que é um movimento que é inevitável, mas eu acho que do jeito que está... Tá longe ainda, né? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco.
Beleza. Olha só, eu queria começar com uma agenda mais positiva, para depois a gente...
Que bom.
Vamos lá.
Um pouco mais pesado, né? Eu quero começar com uma agenda mais positiva. Quem diria eu falando um negócio desse? Porque assim, né? Vamos lá. O ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bovespa, ele existe desde 2005. Tá, ele é um índice que forma uma carteira, né? As empresas submetem lá a sua application, elas pedem para participar, elas têm que cumprir uma série de critérios, tem um questionário gigantesco lá que elas respondem. Tem algumas dimensões, ao contrário do que o senso comum possa imaginar pelo nome, esse índice ele engloba outras dimensões além da dimensão de sustentabilidade ambiental, ele envolve capital humano, envolve inovação e tal, então tem outros elementos, né? Então, é uma coisa que já se discute há algum tempo, responsabilidade social corporativa não é exatamente uma novidade, a gente falou lá no primeiro episódio, né? A gente discute essas coisas desde os anos 60, então realmente tem muita coisa desde lá atrás, vem cá, qual é que é o papel da empresa na sociedade, ela não pode só produzir as coisas, ela tem que, enfim, observar o contexto no qual ela está inserida, né? Mas é inegável que desde ali de 2004, 2005, quando o ESG surgiu como a sigla, né, se consolidou o ESG, a gente vê o movimento do mercado financeiro muito intenso. E isso é uma novidade. Ou seja, o mercado financeiro se mobilizando para fazer investimentos em empresas que atendem critérios ESG. E depois a gente vai falar um pouquinho como é que a gente garante que ela está, de fato, fazendo isso. Mas vamos esquecer isso por um segundo, Gianni. Nesse contexto, tu tem observado que, de fato, investidores, stakeholders em geral, né, as pessoas que se relacionam com as corporações, elas estão levando mais a sério e estão discutindo mais, fazendo esse negócio ser mais intenso?
Eu já perguntei ali para vários escritórios de investimento, né, e corretoras, enfim, quando tem contato com os sócios, os heads, né? Por que que vocês têm um fundo de ESG? Por que que vocês têm isso? Por que que vocês oferecem isso para o cliente de vocês? É porque é bonito? E não. Sempre são eles. É um papo bem sincero, assim. Não é uma coisa institucional, né? Não é para fazer um marketing da empresa. Eles são bem sinceros. Não, é porque o mercado financeiro, que tem essa característica de tentar sempre antecipar movimentos, entende que empresas que têm a iniciativa ESG vão ser, inclusive, empresas que vão dar melhores retornos financeiros no futuro.
A gente está falando de resultado.
É, resultado financeiro. E aí eu acho que tudo bem. Eu não vejo problema de a prática ambiental, né, ou ESG no geral, mas ambiental, estar ligada a ter um retorno financeiro, a ter um lucro, a rentabilizar mais, a monetizar isso. Eu não vejo problema. Porque se esse for o motivador, ok. É bom e bom, né? Ganha um ganha-ganha, ganha o meio ambiente, ganha no aspecto grana também, então tá tudo bem. E eu falo isso no geral, assim, porque a gente sabe que também a questão financeira também é uma barreira para o avanço de questões ambientais, né? Porque é mais caro, o produto é mais caro, o produto sustentável é mais caro, o produto verde é mais caro. E é normal ser mais caro, porque a inovação é cara, e muitas vezes a inovação que precisa, tu precisa de inovação e de criatividade para tu transformar a produção, né, de uma empresa. E também tu trabalha com limitação da biodiversidade. Né? Tu tem limitações que tu precisa avançar para tu ter uma produção em escala. Então, para tu apostar, insistir que, ó, eu quero um produto verde na minha empresa, e na maior parte dos casos isso vai custar uma grana, né? E aí tu vai repassar. E aí, se é para tu no futuro rentabilizar isso, que bom, tudo bem, sabe? Quem costuma-se dizer, tá, assim, as palestras, assim, essas falas, assim, mais superficiais, porque o consumidor está exigindo, porque o consumidor vai exigir. Sim. Eu não acho que esse movimento vai ser puxado pelo consumidor.
Eu tenho dúvida sobre isso.
Eu não acho que o consumidor tem essa capacidade, até porque ele tem a limitação do bolso dele, sabe?
Claro.
E que é compreensível,
e que no Brasil
julgando.
É bastante expressivo.
É, não estou julgando, olha, tu não vai comprar isso aqui, tu vai comprar esse aqui que é feito de bambu, não sei o quê, que é o 5 vezes o preço.
E que dura
difícil,
3 vezes menos.
Sim, isso. Então, é uma decisão que eu acredito, e esse tempo estava entrevistando também o Oscar Metsavá, que é um empresário, ele é aqui de Caxias do Sul, ele criou a Osklin. E ele hoje ele tem 1000 negócios em 1000 áreas, assim. E além disso, ele tem essa atuação dele muito forte em sustentabilidade, que é a paixão dele. E ele diz que não, quem vai puxar isso é o empreendedor. É o empreendedor que vai se conscientizar, ou porque teve uma virada espiritual. E a gente tem um exemplo incrível aqui no estado de um empresário que teve uma virada espiritual. Posso contar para vocês depois, que mudou a empresa dele. Ou é um empreendedor que identifica que isso vai trazer também uma questão financeira.
Pode contar para nós em off, ou tu pode contar para nós aqui?
Posso contar aqui, E aí, o Oscar Metsavá diz assim, ó, ou é porque ele vai ter uma grana para a empresa dele, né? Vai rentabilizar isso para a empresa dele, ou é porque ele teve uma virada espiritual. Mas vai ser o empreendedor que vai puxar. Ele fala isso claramente, e eu concordo com ele. Eu acho que sim, nós temos uma parcela de consumidores pequena que é consciente e tal, né? Mas assim, quando pega no bolso, não vai ser o consumidor que vai puxar o movimento. Ele vai entrar e vai achar super legal. Quando ele tiver a condição financeira de entrar nessa toada.
Sabe que eu tenho essa perspectiva realmente bem por aí, assim. Eu vejo o consumidor... claro, como toda a sociedade, né? Nós vivemos em bolhas. Nós vivemos com quem é parecido com a gente do ponto de vista, né, de estrutura socioeconômica, assim, do onde a gente trabalha e tal. Os lugares que a gente frequenta e tal. Então a gente vive em bolhas. Claro que quando a gente olha eventualmente para uma bolha... para nossa bolha, que é uma bolha, como é que eu posso dizer assim? Por exemplo, eu trabalho em uma universidade, então eu vivo aqui dentro, eu vivo no campus, a gente está gravando aqui do campus, né? Então eu converso com colegas professores, eu converso com alunos, então é uma bolha específica, né? Quando eu vou, sei lá, para a academia é outra. Quando eu frequento o supermercado, a gente está lá com uma outra realidade. Só que assim, se a gente pensar assim, mais cruamente, que se eu pegar só quem tem carteira assinada, por exemplo, de 75% a 80% das pessoas que têm carteira assinada ganham até 2 salários mínimos... A margem que essas pessoas têm para fazer qualquer coisa com uma cesta básica que custa hoje R$750 para ficar investindo a mais porque o produto é sustentável, aperta um pouco. Porque uma coisa eu perguntar para ti, tu deixaria de comprar um produto e compraria outro que seja mais sustentável? As respostas para essas pesquisas costumam ser muito positivas. Por causa de, não, sim, muito legal. Só que quando ele percebe que é o dobro do preço,
é que depende
o negócio
como é que
muda.
Depende de como é que é colocada a pergunta,
Pois é.
Tu gostaria de comprar? Sim, gostaria.
Adoraria.
Né?
Pagaria mais por isso?
Compraria. Pagaria
Vai
mais
fazer...
por isso? Pagaria o triplo por isso?
Isso.
Depende, né? Depende, não é? Então, a forma como levar isso... Aí, como é que tu faz isso, né? Então, como é que a empresa faz? Ah, ela pega e realmente ela assume que aquele produto é mais caro e vai vender ele para um nicho. Ou ela pega e reduz a margem daquele produto, e praticamente vende
claro.
Por custo, e pega aquela margem e joga para um outro produto que não é sustentável, né?
Para segurar,
para fechar a conta
claro,
do mês.
Claro.
Isso depende de cada empresa, depende do propósito de cada um, depende da capacidade de cliente, né? Não tem uma receita para todo mundo, né? A gente tem que ver uma coisa no geral. Subsídios públicos, acho que é bem legal. Agora a gente está na discussão, uma discussão muito forte do subsídio à energia solar, né, que vai tá para terminar agora, né? Agora estão pedindo para prorrogar, enfim, né? Mas a energia solar recebeu subsídio por vários anos.
E tem toda a discussão sobre, sobre a reposição para companhias de energia elétrica, né? Para usar as redes de distribuição, tem essa discussão
em
aberto também.
É, para tu, tu continuar isento até 2045, tem que pedir instalação do sistema até dia 6 de janeiro. Senão vai ser, começar a ser retirado esse incentivo. Era o momento de ser retirado.
Claro.
Agora, com a crise do gás no mundo, né? Não sei.
Não, eu pedalo, é muito, né? Eu gosto de andar de bicicleta. E eu, lá pelas tantas... Esse ano, eu acho, início do ano, pensei, vou comprar uma bicicleta elétrica. Ah, vai facilitar minha vida, eu moro relativamente perto do campus, seguidamente eu venho de bicicleta, mas no verão eu acabo chegando suado, é mais desagradável. Pô, uma bike elétrica daqui a pouco vai ser mais fácil. Eu fui lá, o preço da bicicleta elétrica, o preço de uma moto. Não é possível, assim. Querem que eu use bicicleta elétrica, né? Porque é sustentável, é ótimo, é maravilhoso. Só que assim, não dá. É um preço literalmente de uma moto, Osmar.
Proibitivo.
Proibitivo.
É, bom, eu vou voltar à história dos mercados. Eu já usei essa expressão aqui, eu gosto de usar ela para discutir a questão ambiental. Resolver a questão do produzir mais e a questão do produzir melhor. Quando eu falo, por exemplo, mercados, obviamente eu não estou falando só de mercado consumidor, né? Mercado financeiro, inclusive, e etc. Mas é que eu acho, quando eu falo que tem um movimento que eu acho que é irreversível, é o movimento que é da turma que está pedindo por produção melhor, de melhor qualidade. Mas a gente, no Brasil, a gente não resolveu ainda o problema de produzir mais. Para atender mercados consumidores no Brasil, a gente ainda tem que produzir mais. E as pessoas, como tu falaste, não... Eu acho que a questão de produzir um produto de melhor qualidade para atender esse mercado, acho que vai longe ainda. Por isso que eu acho que tem que estar muita gente nesse caldeirão para discutir. E aí eu vou pegar especificamente e vou puxar um pouco para a realidade do Rio Grande do Sul, ou do Brasil, se a gente preferir, que é a coisa do agro. Porque refletindo sobre esse tema aqui, eu me lembrei de um curso que não tem muito tempo, 2, 3 meses eu trabalhei um curso, agronegócio, meio ambiente, inovação e etc. E aí eu peguei dados sobre o agro brasileiro. Então, assim, se a gente pegar os principais produtos nossos de exportação, sei lá, soja, milho, carnes em geral, enfim, um outro
suco
café,
de laranja.
Suco de laranja. A gente é primeiro ou segundo exportador desses produtos, tá? E uma boa parte dos nossos produtos de exportação agrícola vão para o mercado europeu. E o mercado europeu eu acho que retrata, ilustra isso que eu estou chamando do... eles querem uma produção melhor. Então tem um movimento na Europa, claro, a gente está falando de um mercado consumidor com nível de renda muito mais alto.
Claro.
Para que a gente produza melhor. Aí tem cobrança em relação à emissão de CO2, desmatamento na Amazônia, uso de agroquímico, desperdício de água e essa coisa toda. E esse povo que é do agro e que é voltado para exportação, que tem inclusive o mercado europeu como um mercado importante, vai ter que se virar. Né? Aí eu acho que está um grande desafio, volto ao meu pessimismo. Eu acho que esse é um setor que o desafio é muito grande. Primeiro porque é um mercado super atomizado, né? Tem um monte de gente envolvida na produção e muita gente, obviamente, às vezes ligado a uma agroindústria. E aí é essa agroindústria que vai ter que dar um jeito de abraçar o ESG e fazer com que isso chegue lá no chão de fábrica. Porque é muita gente, né? Se a gente pega aqui no Rio Grande do Sul, agroindústria voltada para exportação, bom, tem agroindústria que a gente deve saber melhor que eu isso. O cara tem 3 mil, 5 mil produtores ou associados ou integrados, 9 mil. Então, assim, chegar nessa, sabe, vou chamar de chão de fábrica, tá? Sem demérito nenhum. Mas chegar lá no chão de fábrica, eu acho que é um desafio imenso em termos de ESG.
Porque, na realidade, o E do ESG, né, se a gente for pensar... em como a gente lida com as externalidades produtivas, a gente está falando do dia a dia da indústria, da indústria, da prestação de serviço, da produção de modo geral, né? A gente está falando do cara otimizar o uso de recursos, a gente está falando desse cara usar filtros diferentes para os efluentes que ele produz e assim por diante, né? Então a gente está falando, querendo ou não, de algum tipo de gestão mais explícita, porque assim... Vamos lá, né? A gente falou sobre isso no primeiro episódio e possivelmente vá falar também nas outras letras. A questão da mensuração. A questão da mensuração, ela é muito crítica. Eu estava pesquisando aqui para montar essa série e uma das coisas que mais tem rendido pesquisa em ESG é o fato de que diferentes rankings colocam as empresas em diferentes posições, porque eles usam diferentes critérios. Então nós não temos hoje nenhuma consolidação clara, nenhuma padronização para mensuração dos resultados das empresas, para dizer se ela é mais ESG ou menos. Se ela atinge melhor o E ou pior. Ou seja, quem que faz melhor o E? Sei lá, é a Natura ou é o Boticário? Sei lá, né? Ou seja, não tem isso ainda, isso não está claro. E aí tem uma questão, porque assim, vamos lá, né? A empresa, a corporação querer fazer isso, porque isso está na vibe do mercado, isso faz parte de uma estratégia dela e tem a ver com ela ganhar espaço, ela se diferenciar e ela lucrar com isso, e eu concordo contigo, Jane, a gente falava sobre isso no primeiro episódio, não tem nada de errado, pelo contrário, é uma baita sacada, porque a gente usa o capitalismo porque pensa, ah, o ESG vai mudar o capitalismo, vai acabar com o capitalismo, nada a ver, pelo contrário, ele está dentro do escopo capitalista, só que, claro, com uma pegada diferente, né? Ou seja, vamos trabalhar dentro do capitalismo, que é o que temos, né? Que é o sistema de produção hoje que melhor funciona, mas ele pode funcionar melhor. Muito bem. Então, se a gente quer fazer isso, a gente vai precisar que todo mundo se entenda e fale a mesma língua. Então, a gente vai precisar medir. Né? Então, assim, como é que eu consigo medir? Porque, assim, tu entrevista os empresários, os investidores, o pessoal que trabalha com isso, os stakeholders, eles vão te dizer coisa. Olha, a gente está fazendo tal coisa, a gente está produzindo, vai comprar carro elétrico, vai não sei o que lá. Mas o que significa isso do ponto de vista efetivo, né? Tu sente falta de que o cara possa dizer assim, não, eu sou ESG e o meu ranking do E aqui, eu sou a primeira empresa do estado do Rio Grande do Sul que faz isso, né? Como é que é a tua relação com isso, assim?
Ah, não, assim, a palavra primeiro, inédito,
é ótima,
pioneiro,
né?
Inovador é o que eu mais recebo no meu e-mail todos os dias. Todo mundo é inovador, todo mundo é pioneiro, todo mundo. Impressionante. Naquela coisa, naquele texto que se usa muito em comunicação e que eu tenho pavor, que se chama release. Né? Então, e esse é um desafio que eu tenho para discernir as iniciativas, né? E realmente qual que eu vou dar destaque. Mas é um desafio para todo mundo que trabalha com isso. E aí, tu estava falando, Eli, e eu me lembrei que esses tempos eu estava fazendo uma entrevista de um assunto que eu achei bem interessante, que foi a concessão de um empréstimo de 60 milhões de reais pelo Santander para a BS Bios, que é uma empresa produtora de biodiesel do norte do estado, muito conhecida. E esse dinheiro era para ampliar um projeto que eles têm, que é de coleta de óleo de cozinha nas residências, nos comércios da região. A coleta é feita por famílias cooperativadas, de uma cooperativa parceira. Então tá aí, né? Foge do E do nosso assunto, mas entra o S, né? E esse óleo de cozinha é transformado, então, em biodiesel. E aí tem o E, né? Então, daí eu perguntei qual é o atrativo dessa linha de sustentabilidade? Essa linha de crédito, juro menor, né? Juro menor, né? Grana.
Claro.
Bem,
claro.
Grana. Tá, mas como é que tá, e como é que vocês identificam que está sendo cumprido, que ficou acertado? Porque, por exemplo, uma das métricas era aumentar em X% a renda dessas famílias cooperativadas.
Uma meta objetiva.
Essa era uma das metas, uma das métricas. Daí eles disseram, a gente tem que ficar acompanhando todas essas métricas que foram estabelecidas, elas precisam ser cumpridas, senão o juro sobe e vai rumo a uma taxa de juro de uma linha de crédito normal.
E o banco ia fiscalizar isso?
O banco tem que fiscalizar. E aí... periodicamente ele calibra se aquela meta está funcionando, se ele está conseguindo fiscalizar, se aquilo está realmente se cumprindo, né? Tem que ser essa calibragem e tu vai aprimorando mecanismos, como por exemplo, né? Tu aprimora mecanismos de fiscalização para combate à sonegação. Vai ter que se aprimorar esse tipo de mecanismo também no futuro. A questão do agro, estava dando... Eu converso bastante com o pessoal do agro sobre esse assunto, né? Eles não gostam muito, mas eu converso. esses tempos eu estava dando uma palestra para o pessoal do agro, né? Numa entidade, estava o presidente de um monte de entidades aqui do Rio Grande do Sul, enfim, políticos e tal, estava na plateia. E daí uma das perguntas depois que o presidente de uma entidade fez para mim, disse assim, tá, e o que que... Mas assim, pergunta capciosa, né? Tá, e a Alemanha, hein? E a Alemanha, hein? Que tanto, né, fica exigindo da gente isso, isso e aquilo, e agora tá tendo que usar carvão. Porque agora tá na moda dizer que a Alemanha voltou a queimar carvão.
Claro.
Porque não tem o gás da Rússia, porque a Rússia, né, fechou a torneirinha lá do gasoduto.
Claro.
E tá exigindo da gente isso, não sei o que, não sei o que. Daí eu disse assim... Daí eu deixei falar, enfim. Daí eu disse assim, olha... Ela é a compradora, ela exige o que ela quer. Se ela quiser produzir só com carvão e exigir que a gente produza...
Venda só orgânicos.
Para elas, né? Se a gente quer vender para ela, a gente vai ter que vender,
claro.
vai ter que cumprir, né? Ela decide.
O mercado não é só bom quando convém, né?
É, gente, não é isso aí que a galera, vocês defendem. Não é livre mercado, né? É o comprador que decide.
Claro.
Se ela quer, ué. E outra coisa, a Alemanha, ela está... ela está agora sofrendo para revisitar suas metas de transição energética.
É, a Alemanha
isso
é um case
não quer
curioso.
Dizer que ela está saindo queimando carvão alucinadamente.
Claro que não.
Isso aí é papo, entendeu? Então, assim, estive lá agora, os caras estão dizendo assim para nós, assim, gente... Para os empresários, estava junto com os empresários, produzam hidrogênio verde, produzam, vamos comprar, eles querem inclusive patrolar a previsão anterior, que era para fazer uma transição por meio do gás natural, porque antes era sair do carvão e do diesel para o gás natural, que é um combustível azul, como eles chamam, né, que é o de transição, que é,
que é uma meio termo,
menos poluidor, porém ainda é de origem fóssil, e aí ir para pro eólica, solar e hidrogênio verde.
Totalmente renovável.
E aí agora eles querem ir logo pro verde, né, antecipar isso, só que eles não conseguem produzir o suficiente, então eles precisam convencer outros países que conseguem fazer isso, como o Brasil, para poder comprar da gente, né? E estão fazendo, estão no papel deles. A gente está no papel deles. E se eles querem dizer que a gente é poluidor, se der, enfim, sei lá, é outra questão. Então, eu digo, se vocês querem vender para eles, a gente vai ter que fazer isso, tá? Então, essa é uma discussão. Aí, tá, depois, umas semanas depois, essa pessoa disse assim, ah, a gente está pensando em outros mercados. Eu digo, poxa. Eu digo, poxa.
Sim.
Eu tinha comentado antes, ele tinha dito pra eu contar essa pessoa. Olha só, imagina uma empresa.
É, tu tá falando do cara que mudou de perspectiva, né? Deixa eu te dar um contexto pra te contar essa história que eu acho que é legal, que eu ia te perguntar exatamente isso, porque o que acontece? A medida, a mensuração, ela vai ter que ser, e ela já está sendo demandada pelos empresários, porque eles precisam garantir que eles estão fazendo. Então é legal te ouvir essa história, porque eu acho que tem um pouco a ver com isso. Ser genuíno, né, na ação. Vai lá, gente.
É, uma empresa centenária aqui do estado, tá? Aí ele resolveu fazer uma mudança total. Ele contratou um cara e ele se organizou para que essa mudança durasse 10 anos. É a virada de chave da empresa, tá? Ao longo de 10 anos. Então, ele selecionou quais seriam os clientes que ele não iria mais atender. Porque os clientes não estavam mais alinhados, o segmento deles não estava alinhado com o propósito que o empresário entendeu que tinha na empresa. Só que ele não podia fazer isso de uma hora para outra, porque também ele não ia estar sendo legal, porque ele está deixando
os
clientes
na mão.
Deixar os
caras na mão, claro.
E aí ele começou a fazer toda uma mudança, ele extinguiu os cargos de chefia da empresa, da indústria, tá? Ele começou um projeto com seringueiros no norte do país. É a Mercury, a empresa é a Mercury, tá? De borracha, de Santa Cruz do Sul, era fornecedora, criou a forma de fabricar as esteiras de borracha para a indústria do fumo. Decidiu que não ia mais fornecer para a indústria do fumo. O que ela fez? Ela preparou outras empresas que poderiam fornecer para a indústria do fumo. Ela entende que é importante para a cidade, para a região, mas ela não queria mais estar fornecendo para a indústria do fumo. Ela não queria mais fornecer para a indústria automotiva. E ela fornecia esteiras para a indústria automotiva, né? E outras peças de borracha. Ela preparou outras empresas para fornecer. Ela consultou educadores, pedagogos, né, da linha deles e que disseram que eles não deveriam mais colocar personagens infantis nos materiais escolares, porque a Mercury é aquela da borrachinha. E quem mudou tudo isso foi o Jorge Roesel, que é o comandante. Hoje ele não chama presidente porque eles não usam esses cargos, né? É que estava comandando a empresa e ele decidiu que... Ele disse que um dia ele pensou assim... Se a Mercury terminar, o que ela deixou de marca, assim?
Além de folhas rasgadas da borracha.
O que ela deixou de marca? E aí que ele começou essa virada. E assim, não é isso, não é uma essas coisas só. São muitas coisas que eles fizeram.
Que legal, né?
A menina dos olhos dele é o projeto esse dos seringueiros. Que daí é a borracha natural. Voltando a fazer com borracha natural. Que daí é o pilar, né? Porque daí tu garante economicamente, né, a vida dos caras.
Sim.
Ambiental, porque não tem quem vai proteger mais as árvores do que os seringueiros, porque eles usam.
Claro. Né? É manejo, né?
O social, tudo isso. Então, assim, tem o pilar, os três pilares da sustentabilidade dentro dessa iniciativa. Vale muito a pena estudar o que eles estão fazendo. E eles criaram, né, eu fui visitar a indústria, tá? Depois de bastante, a gente negociou e tal, ele estudou como é que eu era, qual era meu perfil também, para levar para dentro da empresa, né?
Que legal.
E aí fui lá, ele mesmo me apresentou tudo, e eles têm um centro de inovação para onde eles levam as pessoas.
Lá em Santa Cruz,
para lá criar as iniciativas. Então, eles têm materiais escolares que são direcionados para pessoas com deficiência, porque agora eles atuam na linha de educação e saúde. E aí eles, as pessoas com deficiência vão lá e começam a mexer nas coisas e ali observando eles começam a ver as dificuldades dessas pessoas e começam a ver como é que os produtos deles podem ser adaptados para essas pessoas. Uhum. Se tu for ver, tem um giz grosso, porque identificou que pessoas com dificuldade de fechar a mão. Uhum. Então eles começaram a fabricar um giz grosso. Uhum. Eles colocaram cola dentro de tubos de ketchup, uhum. porque é mais fácil para essas pessoas apertarem um tubo de ketchup para usar a cola. Uhum. E tem lá no mural, que eu acho uma coisa linda, que tá assim, ó. Eu consegui escrever.
Uhum. Que uma massa,
pessoa
né?
me disse escrever. Eu consegui escrever. Eles guardam lá naquele quadro. É muito legal. Para mim, assim, ó, não tem exemplo melhor aqui no estado.
E nesse teu exemplo, eu posso fazer uma pergunta, eu preciso fazer uma pergunta muito direta. Ela vai parecer grosseira, uhum. mas ela é uma pergunta importante no nosso contexto. Ele não perdeu o dinheiro. Ele possivelmente redirecionou o negócio, possivelmente deva ter um período de transição. Mas certamente ele não perdeu do seu horizonte o fato de que ele precisa ser economicamente sustentável.
Claro, isso perguntei para ele. A viabilidade econômica do negócio sempre está dentro do horizonte. Sempre garantida.
É isso aí.
A viabilidade econômica é tudo. Porque senão não adianta tu pegar e revolucionar e depois tua empresa quebrar, tu já não faz mais nada, né?
Claro, claro. Não adiantou nada, né?
Não adiantou nada a revolução.
Que massa. Que massa. História massa.
Osmar. Eu achei o máximo também o exemplo. Ela é capital aberto?
Não. Não? Não, uma empresa gaúcha, centenária. Foi criado, tem uma coisa legal que ele disse. Quando, eu não me lembro se o avô dele criou a empresa, era para atender uma necessidade da comunidade, que não tinha o que fazer, que não tinha fornecedor de pneu, eu acho, não sei, era alguma coisa que, e não tinha, era para atender a necessidade da comunidade. Daí ele, dentro dessa virada que ele teve, assim, né, espiritual, é uma virada espiritual, entendeu? Não, a virada espiritual não precisa ser power flower, né? Pode ser. E aí ele pegou e disse assim, não, vou resgatar a origem da empresa. O que que a minha comunidade precisa hoje da Merco?
Isso é sensacional.
Que legal. Incrível.
Sensacional. A gente falou, acho que no primeiro dia a gente falou da história da comunicação, né? Como é que se dá a comunicação? Eu perguntei
se
era capital aberto.
Né?
Isso é um dado, tá, gente? Eu, olhando uma reportagem, eu vi o seguinte, esse é o dado. Os caras fizeram uma pesquisa com 120 empresas de médio e grande porte, analisando 13, quase 14 mil postagens nas plataformas dela, o professor ali que trabalha com isso, que gosta dessas coisas, redes sociais. 71% dessas empresas, aliás, 71% das empresas têm uma comunicação desconectada do ESG. E além disso, para não dizer que ficou só nas postagens, eles entrevistaram também executivos de 45 empresas para ver se isso realmente era verdade. E tem um problema de comunicação, a maior parte delas não consegue fazer comunicação. A minha angústia vai para os dois lados, né? Para a comunicação externa e para a comunicação interna. Eu acho que a interna deve ser mais crítica, porque aí o bicho pega.
E é convencimento, né? Você tem que botar todo mundo no mesmo barco.
Exato.
Né?
A comunicação externa, sim, bom, as pessoas têm que saber que tu está fazendo alguma coisa e tem que ser claro, explícito, transparente, para não ser maquiagem, como a gente falou
aqui.
Quer
dizer,
dentro.
Pois é, mas essa comunicação externa que tu está falando, ela tem que ser verídica.
Tem que ser verídica.
Né? Ou seja, a gente comentou lá no início, né? A questão de greenwashing, né? Tipo, não pode virar um green label, né? Porque eu me lembro quando surgiu a ideia do green label, dali a pouco, quanto menos espera, a prateleira do supermercado tá cheia de coisa que tem um selinho verde. No final das contas, o cara só separa lixo seco e orgânico, né? E aí, não, ele é sustentável. Não é, né, cara? Tu só separa lixo seco e orgânico, que é uma obrigação legal, inclusive.
E a comunicação interna, que isso é uma coisa que me aflige desde o primeiro episódio, tá? E provavelmente vai me afligir até o final. A gente falava aqui o caso da Alemanha, que num período, num momento de crise, é um momento crítico. A Europa tá passando por um momento crítico em termos de oferta de energia, então a Alemanha está fazendo talvez um ajustezinho que espera-se que seja temporário, provavelmente eu acho que sim, mas que em momentos de crise, às vezes, essas coisas saem um pouco da pauta do dia, da agenda do dia das empresas. Isso é uma coisa que me aflige um pouco. E para grandes empresas, vou dizer de novo, tá? Se eu repetir, quem está ouvindo a gente me perdoe, porque às vezes a gente esquece das coisas. O que eu chamo de um certo descolamento entre a prática do cidadão comum. Vou dar um exemplo, assim, eu sou um acionista de uma empresa X, que é uma grande empresa, tá? E eu espero ganhar algum dinheiro
dividendos.
Com isso. E as minhas práticas ambientais, sociais, na minha comunidade, são excelentes, eu sou exemplar, etc. Só que a empresa está fazendo coisa que eu não faço a menor ideia.
Que eu desconheço.
E quando ela vai mudar essas práticas, pensando ESG, pensando especificamente em questão ambiental que a gente está discutindo aqui, eu que sou um acionista, preciso ser parte desse negócio. A comunicação tem que ser clara. Assim, e a Jane falou isso. É claro que custa alguma coisa fazer mudança. Tu tá fazendo, se vai fazer uma mudança de tecnologia, custa alguma coisa. Mas as pessoas têm que saber que, sim, que isso é uma coisa importante. Eu acho que esse é um desafio de comunicação que as empresas... Não sei como é que vão resolver isso, tá? Porque eu acho que boa parte vai apanhar desse canal de comunicação. Tu tem que conseguir comunicar bem também as pessoas que fazem parte da tua empresa. Que falam, olha, isso aqui é mais do que só fazer uma maquiagem. Isso aqui é uma mudança. É quase, como é que tu chamou a expressão do cara da Mercury?
Uma virada espiritual.
Entendeu? Isso aqui é uma virada. A gente vai realmente colocar isso aqui como um propósito, um objetivo da empresa, e custa algum dinheiro, porque no longo prazo a gente quer fazer diferente.
Assim, como é que funciona, né? Nós somos jornalistas e a gente vai atrás de informações que a gente recebe, mas também, no meu caso, né, jornalismo de negócio, tem um monte de empresa que quer sair no meu noticiário. Então eu recebo lá meus 700 e-mails por dia, né, na minha caixa.
Sério?
Mais 300 mil mensagens pelo WhatsApp. E aí eu preciso avaliar. E eu gosto do assunto. Eu busquei me aprofundar um pouco. Eu sei questionar um pouco. Claro que eu posso ser enganada, posso. Posso, né? Não conheço tudo, né? Se enganam as métricas lá do super bancão, não vou enganar
gente. Conversa de fundamento é SG, viu?
É. Mas assim, algumas coisas eu sei perguntar, né? Então, né? Então eu vejo essa coisa do greenwashing, que é lavagem verde, né? Que é a coisa do pintar de verde. E aí, aliás, pintar de verde é uma expressão do Jorge Hazel da Mercury. Ele disse assim, não, que eu precisava ter cuidado para não só pintar de verde a empresa. Pintar a marca de verde.
O bom e velho fake.
É, e aí eu disse... Daí as pessoas... Esses dias, recebi de uma grande empresa aqui do estado, né? Que, queria emplacar no meu noticiário uma super iniciativa ambiental, que era comprar 5 carros de elétricos. A minha primeira pergunta, assim, tá, mas vai abastecer onde? Daí a pessoa não sabia responder. A pessoa não sabia responder. Essa pergunta é essencial. É essencial. Tu vai trocar a tua frota? Onde é que tu vai abastecer? Tu vai abastecer como a tua frota super high-tech elétrica? Entendeu?
Tipo, com um gerador a diesel?
E aí a pessoa me respondeu. Demorou me respondeu. Eu disse assim, eu perguntei, vai ser no sistema interligado nacional, sistema elétrico nacional? Aí a pessoa respondeu, foi lá, buscou a informação e disse sim. Eu disse, bom, então a minha sugestão é que a empresa, antes de comprar a frota elétrica, que ela comece a gerar energia. Aí ela gera energia, daí ela tem energia para abastecer o carro. Até porque o próprio carro elétrico ainda tem um questionamento, porque ele ainda demanda muita energia para ser feito. A destinação da bateria ainda tem energia. Então é muito mais a energia que ele consome. E no momento em que tu tem um sistema elétrico, que agora ele não está estourado, mas né, poucos meses atrás ele estava sendo
limite,
mantido com térmica. Então assim, tu está abastecendo a tua frota elétrica, tá
com
abastecida com carvão, gente. Então tu não é ESG. Não tem esse papo. Entendeu? Mas aí quem tem essa capacidade de questionamento, entende? Isso que tu falou, né? Da transparência. A empresa, quem tá vendendo, quem teve essa ideia, sabe. Sabe que não tá fazendo uma coisa super ultra legal, verde, sabe? Mas mesmo assim jogou pra torcida, entendeu?
Claro,
vamos
capitalizar
em cima desses nossos 5 carrinhos elétricos aí, vamos capitalizar, sabe?
Sim.
E aí,
se colar, colou.
E cola, né? E sim, cola, gente, porque eu disse que não e depois eu vi a matéria em outro lugar.
Isso é curioso, né? Porque isso passa de novo, né? Isso passa, a gente falou no primeiro episódio, Osmar vai lembrar... Quem ouviu também vai recordar, a gente falou sobre essa questão da sensibilidade que é a mensuração, porque a mensuração ela está atrelada a parâmetros pré-definidos. Eu preciso ter baselines, assim, né? Eu preciso ter um básico. Se eu quero falar que eu sou SG, eu preciso ter... Alguém vai ter que dar esse selo em algum momento. Assim, porque as agências de ranking, bom, é só a gente olhar para o que foi a crise do crash americano lá em 2007, 2008... E assistam Inside Job, e assistam outros documentários que rolaram, o papel crucial que teve a falta de regulação das agências classificadoras de risco. Ou seja, a gente precisa ter também algo assim pro ESG. E o E é muito sensível, porque é isso que tu tá falando. Pô, o cara comprou o carro elétrico, tá, mas vem cá, como é que ele vai abastecer? Isso tem que estar claro pro cara poder dizer, estou poupando tanto de emissão de carbono, seja lá o que for.
O ESG, ele não é superficial, ele precisa ser estrutural.
Isso mesmo, é isso aí.
Precisa ser estrutural. E isso eu perguntei para o Oscar Metsavá. Eu disse assim, porque, né? Porque, enfim, às vezes tem questionamentos até em relação a produtos dele, a empresa dele. Porque ele se colocou como um cara ESG.
De vanguarda.
Quando tu tá, quando tu te expõe, tu te expõe para ser questionado também, faz parte. Faz parte, mas ele tá se expondo, beleza. E aí ele disse assim, olha, para tu ter certeza que o teu produto é ESG, tu precisa entrar na tua cadeia de fornecedores.
Uhum.
Não adianta tu receber o produto só.
E aí...
Receber só o teu insumo e vamos lá. Uhum. Tu precisa entrar nos elos da tua cadeia de fornecimento para tu entender e verificar. Aí tu tem a tua auditoria mesmo, entendeu?
Mas aí tu demanda um mercado como um todo muito mais maduro, né?
É. E aí vai depender do setor. O desafio que ele tem é da moda, né, gente?
É, pois é.
Olha o desafio, né?
Que é super sensível,
super,
né? A indústria da moda é super poluidora, por definição. Assim, a gente tem um problema de poluição na indústria da moda, tanto é que quando a gente fala em economia circular, a indústria da moda é a primeira que aparece. Com iniciativas pontuais, reusa, brechó, não sei das quantas, faz roupa com sobra, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo tu tem fast fashion que precisa vender um monte de roupa a preço barato, porque, afinal de contas, tu tem que, só no Brasil, vestir 230 milhões de pessoas. Ah, ou seja, de fato é um negócio...
Agora, uma coisa assim, pessoal, que eu acho que funciona super bem e que não implica custos tão mais altos e às vezes até custos menores, é tu apostar naquela coisa do local.
Uhum, uhum.
Porque daí tu tem menos frete, né? Uhum. Tu já consegue economizar com logística, tu consegue ter o olho mais perto de como as coisas funcionam. Acho esse lance do local, acho que é bacana. Uhum. Assim, é bacana e é uma forma das empresas, inclusive das pequenas, conseguirem entrar mais nesse mundo
na
do
cadeia,
ESG.
Né?
Assim, em vez de não precisa ter acesso a grandes tecnologias, nem todo ESG precisa de grandes tecnologias. Algumas atitudes como essa, de tu olhar o local, de buscar fornecedores locais. E acho que esse... aquela velha, né, aquele lugar comum de que os males que vêm para bem, né?
Uhum.
A ruptura que nós tivemos na cadeia global de suprimentos, né, o supply chain, essa ruptura que teve, ela tá forçando o desenvolvimento local de cadeias econômicas.
Isso foi um efeito colateral muito curioso mesmo.
É, muito, muito.
Ou seja,
a transição energética por causa da guerra no leste europeu.
Exatamente, exatamente. Tu deixou de ter aquele bem, aquele insumo que vinha não sei de onde... Tu precisou resolver localmente. Isso deu para perceber como consumidor.
A indústria da moda, né? A indústria da moda, tudo vinha da Ásia. Talvez alguma coisa ali do Peru, né? Aqui, aí agora as redes de varejo puxaram as indústrias. Não, ó. Reativa aí todo o teu parque fabril que eu preciso comprar, tá faltando produto. Ah, é mais caro? Bom, paciência, mas assim, melhor, é aquela coisa, melhor, mais caro do que falta de produto.
Esse negócio de preço, e com isso eu quero encerrar minha parte e convidar vocês só para uma fala final. É, eu me lembro que o Emicida tava dando uma entrevista na TV e ele tem uma marca, né? Sabe, Osmar, como é que é? É Phantom, eu acho que é, né? Não?
Pois assim, mas eu sei qual que é a marca.
Eu não lembro agora o nome da marca, tá? A Ana, que tá aqui com a gente, vai dar uma olhadinha aqui. O Emicida tem essa marca e essa é uma marca de roupa. Perguntaram pra ele, bacana, né, cara, essa marca e tal, mas, né, tu vive no mundo do rap e tal, então tu atende muito a periferia, né, que é pessoal que tem menos renda e tal, mas a tua roupa é tricara. Como é que não é meio incoerente? Ele falou, não, cara, que a minha roupa é cara porque eu pago bem minha costureira. Sabe?
Sim.
Tipo, aqui falar.
Então tá bem. Então tá bem, me dá 3.
Valeu.
Então tá, vou levar 3.
Valeu, obrigado. Boa.
É fantasma, alguma coisa fantasma. Lab Fantasma, é isso aí. Vou fazer um merchan aqui pro Emicida. Foi muito boa a resposta.
Foi.
Ele merece.
Não. Quando é boa, informação é notícia e não é merchan.
Exatamente. Isso aí. Gente, tá muito legal o papo. Eu só queria fazer uma fala rapidinha de vocês, Osmar, começando contigo. Mantém o pessimismo, ainda tá resistente? Rapidinho.
Mantenho os pés no chão.
O ceticismo.
Tá, enquanto a Gede falava das cadeias da produção local e essas cadeias longas, cadeias curtas, eu estou olhando para um telefone aqui que eu não sei qual que é a marca dele, tá?
Uhum.
E eu estou pensando o seguinte, uma empresa dessas de telefone, de computador, de qualquer coisa desse tipo, que tem o selo ESG, na verdade o selo ESG implica uma mudança... estrutural na produção desse negócio.
Tem que, inclusive, durar mais, né?
Exatamente, eu tava pensando nisso. Isso aqui tem que durar mais, esse cara não pode fazer, eu posso citar o iPhone, né? O cara não vai fazer um iPhone que em 2 anos esteja defasado. Não é essa a lógica do princípio ESG. Então o cara vai ter que pensar no iPhone que dure mais tempo, no iPhone que quando tá defasado, tu recolhe ele, tu desmonta ele facilmente, tu reutiliza os componentes, etc. Então tem que mudar muita coisa.
O palavrão obsolescência programada tem que
já
sair.
Já era, vai ter que mudar. Então acho que nessas coisas, e a gente fala, atualmente a gente fala de ESG, ainda fala muito de mundo corporativo, né? E
claro.
Eu tentei puxar pra coisa da agricultura, do pequeno, mas é também
ponto.
Importante. Mas no mundo corporativo essas coisas tem que mudar. Fala em ESG, na produção de computador, de celular e de outras coisas, vai implicar em mudança no jeito de fazer. O design do produto tem que mudar, a vida útil tem que mudar. Então, assim, eu não vou dizer que eu tô sendo pessimista de novo, tá, gente? Eu quero terminar com a mensagem de otimismo. Uhum. É que eu acho que quando esse povo se der conta que isso é oportunidade de, sim, investimento e de lucro, que, uhum, não tem, não tem problema, né, gente, falar em lucro, zero, nenhum. Tem.
Claro que não.
Se faz bem. Vamos parar de demonizar lucro, né?
Se faz bem.
Lucro, se os lucro, as pessoas acham que lucro é para aumentar o salário do dono. Não. Não, lucro muitas vezes é para investir.
Claro, e mesmo que seja. Uma parte disso vira o salário do dono, tá tudo certo.
Sim, é. Não, se faz bem, a gente não tem problema com lucro. Muito. Pode ter lucro.
Jane, e aí?
Eu costumo dizer, não só no, na questão ambiental, mas em economia no geral, em tudo, né? Eu digo que eu sou uma realista, uhum, nem pessimista nem otimista, realista torcedora. Eu torço, uhum, né, para as coisas darem certo, mas eu não gosto de me taxar de otimista nem, uhum, de pessimista, né? Uhum. Eu gosto de ser realista. E assim, acho que sim, é tudo bem que a empresa não consegue nesse momento, né, se mudar toda a sua produção, fazer uma grande mudança estrutural, se para ela é difícil, se isso vai inviabilizar o negócio dela. Eu não estou fazendo essa crítica, assim. Mas assim, quando for fazer, faz de verdade.
Faz direito, né?
Faz de verdade, porque se descobrirem, vai ser ruim para ti. E outra coisa, né? Vamos ser esse dia a gente com a gente mesmo.
Claro,
né?
Claro.
Então, assim,
seja no íntimo,
é,
né?
É, isso. Então você faz, uh-huh, uma mudança estrutural de si mesmo. Uh-huh. E aí tá, agora vamos lá. Vamos fazer direitinho. Direitinho. Aí a Jane não vai implicar.
Muito bem, valeu. Jane, obrigado por estar aqui com a gente, foi ótimo. Obrigado, viu? Até uma
Obrigada,
próxima.
Obrigada, pessoal.
Valeu. Osmar, até a próxima, valeu.
Até a próxima, abraço. Gostei do papo também.
Foi ótimo, muito, muito bem, maravilha. Muito bem, gente, ficamos por aqui então com esse episódio 89 do Converte Fundamento. Se liga lá, tem mais dois dessa série, mais o primeiro lá que se perdeu, volta lá para ouvir. Mais dois nas próximas duas semanas. Fica ligado no arroba Conversa de Fundamento e também nos canais de GZH, agradecendo a técnica da TL e a assessoria de comunicação da Ana. Obrigado, até semana que vem. Tchau.